Por aqui, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, e hoje o nosso podcast é sobre evolução dos modelos atômicos. Galera, vale sempre frisar que para você ouvir o seu podcast, você pode ouvir no ônibus, você pode ouvir enquanto você está voltando do colégio, indo para o colégio, enquanto você está de bobeira em casa, enquanto você está querendo dar uma relaxada no seu estudo. Mas a minha dica é, sempre que você for escutar o seu podcast, tenha em mãos um mapa mental. Isso ajuda pra caramba, você faz anotações e rende muito mais esse momento nosso aqui de troca, beleza? Vamos lá. Então a gente começa com o conceito de evolução. Por que eu falo de evolução dos modelos atômicos e não simplesmente modelos atômicos? Eu digo evolução porque os modelos eles vão sendo aprimorados ao longo do passar do tempo, ao longo da história. Então a gente começa de um modelo muito mais simples, menos desenvolvido, e os modelos vão ficando cada vez mais desenvolvidos, cada vez mais complexos e mais completos, mais bem elaborados, beleza? Então a gente começa lá na Grécia Antiga com a ideia de átomo de Demócrito e Leucipo. É o átomo como a menor parte indivisível da matéria. Então o bacana do modelo de Demócrito e de Leucipo é já tentar determinar uma constituição única para a matéria. Então, a ideia de átomo, a prefixo de negação, tomos, divisível. Então, seria a parte indivisível constituinte da matéria. Que foi muito criticada pela escola aristotélica. O conceito aristotélico de constituição da matéria era o conceito dos quatro elementos. Água, terra, fogo e ar. Então, o conceito aristotélico deu uma quebrada na ideia de Demócrito e de Leucipo de átomo, e aí o conceito aristotélico baseava-se na combinação dos quatro elementos fundamentais, água, terra, fogo e ar, para poder descrever o comportamento da matéria. Então as coisas eram formadas desses quatro elementos, de acordo com a ideia de Aristóteles: ar, terra, água e fogo. Beleza? Muito tempo depois, cerca de uns 200, 250 anos atrás, em relação ao nosso tempo atual, John Dalton vem com o primeiro modelo atômico mais bem elaborado. Aí volta a ideia de átomo, de menor parte indivisível constituinte da matéria, e a gente fala sobre a bola de bilhar, a bola de sinuca, beleza? Bilhar, né? Bilhar é a sinuca gourmet e sinuca é a sinuca raiz. Então, bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? Uma bolinha de sinuca. Para Dalton, os átomos eram rígidos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis. E é assim, é uma representação extremamente didática. Quando você vai, por exemplo, aprender cinética química, quando você vai aprender teoria de colisões, eu tenho certeza de que você vê os átomos como esferas. Quando você fala de geometria molecular, quando você vai falar de polaridade de moléculas, a gente também trata os átomos dentro das moléculas como se fossem esferas. Então, apesar do modelo de Dalton não ser o mais recente e nem o mais completo, ele ainda é um modelo que é uma representação muito didática e tem muito uso para o ensino de química. Beleza? Não só de química, né? Para o ensino de ciências de uma forma geral. Beleza. Logo nessa sequência vem o modelo de J.J. Thomson, que é o famoso modelo do pudim de passas. Thomson, na verdade, vem com o experimento dos raios catódicos, que é muito bacana porque pode mostrar para a gente a natureza elétrica da matéria. Então, a primeira vez em que a natureza elétrica é realmente proposta é por J.J. Thomson, com o seu experimento dos raios catódicos. Então, na verdade, a natureza elétrica surge a partir da ideia dos elétrons de Thomson. E o modelo do pudim de passas, ele representa uma massa positiva, beleza? Eu não curto muito pudim de passas, né? Eu prefiro mais chamar tipo, de um panetone, porque, pô, pudim de passas. Ah, pudim de passas, nunca vi um pudim de passas, cara. Nunca comi um pudim de passas. Mas como é que é um panetone? Você tem aquele bolo, certo? E você tem as frutas cristalizadas, incrustadas no panetone. Então, pensa nesse bolo como se fosse a massa positiva e nas frutinhas cristalizadas como se fossem os elétrons, sacou? Eles estão fixos na superfície do bolo. Então, o modelo atômico de Thomson é uma massa positiva, eu ainda não falei de partículas positivas, é só uma massa, com partículas negativas, aí sim a gente fala dos elétrons, incrustadas na superfície. Depois do modelo de Thomson, que é o pudim de passas, massa positiva com cargas negativas incrustadas na superfície, vem o modelo de Rutherford. Rutherford fez um experimento belíssimo, aquele experimento onde ele bombardeia uma fina folha de ouro com um feixe de radiação alfa. E é muito bacana porque o Rutherford chegou a uma conclusão belíssima de que o átomo ele é composto por espaços vazios. Então ele não é maciço, ele não é rígido. Na verdade, o átomo é constituído por duas regiões: um núcleo que possui prótons e nêutrons, e uma região ao redor do núcleo dotada de espaços vazios, que vai ser a eletrosfera, onde os elétrons orbitam ao redor desse núcleo. Esse modelo é chamado de sistema solar. E tinha um grande problema. O grande problema do modelo atômico de Rutherford era o colapso dos elétrons. Teoricamente, se os elétrons giram ao redor do núcleo, eles com o tempo vão perdendo energia cinética, emitindo energia e chegando cada vez mais próximos do núcleo. E aí, chegando próximo ao núcleo, haveria uma colisão do elétron com o núcleo e o núcleo colapsaria com esses elétrons. Isso acontece? Não. Então, isso só vai ser corrigido, esse problema do modelo do sistema solar, com os postulados de um camarada que era da equipe de trabalho de Rutherford, que se chama Niels Bohr. Então, Bohr vem para resolver o problema do modelo atômico de Rutherford, o modelo do problema do colapso dos elétrons. Então, como é que ele resolve esse problema do colapso? Bohr fala sobre a quantização da energia. Então, agora, cada camada no modelo de Bohr vai ter a sua energia específica. Então, ele faz uma comparação muito bacana de radiações e energia. Cada radiação tem sua energia específica. Cada elétron vai ter sua energia específica dentro da sua camada. Então, através de seus postulados e principalmente da quantização da energia, Bohr consegue resolver o problema do experimento de Rutherford. Então, o modelo de Bohr é o modelo mais utilizado por nós. Não é o modelo mais moderno, mas é o modelo de mais fácil entendimento e o mais utilizado. Quando a gente fala de distribuição eletrônica, de configuração eletrônica, quando a gente fala em subníveis de energia, de salto quântico, que é quando o elétron ganha energia, vai para uma camada mais externa e depois retorna para o estado fundamental, liberando essa energia na forma de luz. Beleza? Então, esse é o modelo de Bohr. Logo na sequência, a gente desenvolve bem mais o modelo e fica bem mais complexo, entrando já na mecânica quântica, no modelo do átomo quântico. Então, assim, no modelo do átomo quântico, a gente vai ter a derrubada do átomo determinístico, tipo, o elétron está aqui, está ali, para um modelo mais probabilístico. Então, para esse modelo de orbitais S, região de densidade de probabilidade, é mais provável do elétron estar mais próximo, mais afastado do núcleo. Então, com essa mecânica quântica, a gente passa a ter um olhar mais probabilístico e não determinístico. Então, olhar mais assim, à luz da física moderna. A gente usa o princípio da incerteza, a gente usa os princípios do eletromagnetismo. Então, torna-se um modelo um pouco menos trabalhado, mas um modelo muito válido, onde a gente usa cálculos extremamente complexos e mecânica quântica para descrever o átomo e seus diferentes estados de energia. Beleza? Esse foi o nosso podcast e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Valeu!